Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia Artística 9 Mamíferos. Elementos de Morfologia Comparada, de Michel Auricella, é um guia visual de anatomia animal voltado principalmente ao desenho e à criação de imagens. Foi integrante de uma série dedicada à anatomia aplicada às artes, o volume reúne mais de 500 desenhos de cerca de 100 espécies de mamíferos terrestres, aquáticos e voadores. Seu foco não é oferecer uma taxonomia exaustiva nem substituir um tratado de zoologia. A proposta é identificar estruturas compartilhadas pela classe dos mamíferos e mostrar como variações proporcionais, ósseas e musculares se relacionam a modos de vida específicos. O livro organiza a observação segundo ambientes e funções, abordando adaptações associadas a escavar, caminhar, correr, saltar, escalar, voar e nadar. Com formato conciso e linguagem predominantemente gráfica, transforma a morfologia comparada em ferramenta prática. Assim, atende tanto quem deseja desenhar animais observados com maior coerência, quanto quem busca inventar criaturas visualmente plausíveis a partir de princípios anatômicos reconhecíveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia comparada como base para compreender a unidade dos mamíferos. O ponto central do livro é que espécies muito diferentes podem ser estudadas por meio de um mesmo conjunto de relações estruturais, em vez de tratar toupeiras, primatas, morcegos, lontras ou cetáceos como repertórios inteiramente isolados. Auricella parte das características anatômicas comuns dos mamíferos e acompanha suas transformações para o artista. Esse método é mais útil do que memorizar silhuetas. Ele permite perceber continuidades entre tronco, membros, articulações e extremidades, mesmo quando as proporções parecem extremas. Uma pata escavadora, uma asa de morcego e uma nadadeira de cetáceo não possuem a mesma aparência externa, mas podem ser entendidas como respostas diferentes dadas por estruturas corporais aparentadas. Essa perspectiva reduz o risco de copiar detalhes sem compreender sua função no conjunto. Ela também favorece a construção de volumes em vez da simples reprodução de contornos. O caráter comparativo do volume parece especialmente importante porque a variedade de mamíferos pode confundir o iniciante. Ao procurar padrões antes de enfatizar diferenças, o leitor obtém uma referência para analisar posturas, distribuição de massa e alcance dos movimentos. A anatomia, nesse contexto, torna-se uma gramática visual, não determina uma única forma, mas explica por que certas deformações são críveis e outras comprometem a coerência do animal desenhado. Em segundo lugar, forma e função nas adaptações para locomoção e sobrevivência, o livro associa forma corporal e função, destacando que a anatomia dos mamíferos é moldada pelas exigências de seus deslocamentos e habitats. Essa ligação é decisiva para o desenho, pois uma postura convincente depende de compreender o que o corpo foi adaptado a fazer. Animais escavadores demandam membros e extremidades aptos a exercer força no solo. Corredores apresentam organizações favoráveis à progressão rápida. Escaladores precisam de soluções que ampliem apoio e mobilidade nos galhos. Da mesma maneira, nadadores e voadores exigem alterações substanciais nas proporções e nos planos corporais. A abordagem evita que esses traços sejam vistos como meras curiosidades decorativas. Uma garra, uma cauda, um tórax ou um membro alongado ganham sentido quando relacionados ao uso que o animal faz deles. Para ilustradores, a consequência prática é importante e a ação deve orientar a construção anatômica. Não basta acrescentar atributos associados a uma espécie se o peso, o gesto e a articulação do corpo contradizem a atividade representada. O enfoque também introduz, em nível acessível, a ideia de adaptação evolutiva. Auricella indica que os organismos não são coleções arbitrárias de partes, mas configurações em que limitações e possibilidades estruturais condicionam a aparência. Isso dá ao leitor critérios para avaliar imagens e corrigir soluções visualmente atraentes, porém funcionalmente frágeis, em terceiro lugar. A organização por ambientes amplia a leitura das variações corporais, a divisão do conteúdo entre ambientes terrestres. Aéreo e aquático oferece mais do que uma classificação didática. Ela estabelece um modo de observar como condições externas influenciam o corpo animal. O ambiente terrestre recebe maior atenção, em razão da grande diversidade de mamíferos que vivem nele, e pode ser desdobrado em situações que vão do subsolo à copa das árvores. Essa amplitude é relevante porque revela que viver em terra não corresponde a uma única solução anatômica. Um animal subterrâneo, um corredor de áreas abertas e um arborícola enfrentam problemas distintos de apoio, equilíbrio, visibilidade, propulsão e acesso ao alimento. Ao contrastar esses modos de vida, o livro ajuda o leitor a relacionar a silhueta à ecologia sem depender apenas da identificação da espécie. Os capítulos dedicados ao ar e à água reforçam ainda mais essa lógica, pois apresentam transformações corporais particularmente marcantes. A comparação entre meios evidencia que o corpo não é desenhado de fora para dentro. As exigências de sustentação, resistência e deslocamento afetam proporções e movimentos. Para uso artístico, essa organização facilita consultas direcionadas. Quem precisa desenhar uma cena de escalada, mergulho ou voo pode procurar princípios pertinentes ao ambiente antes de selecionar detalhes particulares. O resultado é uma leitura operacional, voltada a problemas de representação e não apenas a acumulação de informações zoológicas. Em quarto lugar, mais de 500 desenhos privilegiam observação estrutural e síntese visual. Com mais de 500 desenhos anatômicos, o volume se posiciona como um catálogo visual compacto, concebido para consulta recorrente. A quantidade de imagens importa porque a anatomia artística exige comparação direta entre formas, proporções e configurações de membros. Em um livro de apenas 96 páginas. A síntese gráfica tende a ser uma escolha metodológica. O leitor é conduzido a identificar elementos essenciais do corpo em vez de se perder em uma descrição enciclopédica de órgãos ou nomenclaturas. Essa economia é coerente com a finalidade de desenhar. Um artista precisa reconhecer e reconstruir massas, eixos, articulações e ritmos de uma pose, muitas vezes com rapidez. Desenhos claros podem servir como ponte entre o animal observado, a estrutura interna inferida e a imagem final. A variedade de espécies também impede que um único modelo seja tomado como regra universal. Ao confrontar animais de pequeno e grande porte, terrestres e aquáticos, de hábitos escavadores, arborícolas ou voadores, o leitor aprende a calibrar generalizações. O livro parece favorecer uma prática ativa observar um desenho, comparar estruturas e testar como elas mudam em outro animal ou em outra ação. Essa é uma diferença importante frente a livros centrados exclusivamente em fotografias. Fotografias registram superfícies e instantes específicos. Esquemas de anatomia artística podem evidenciar relações que o desenhista deve compreender para simplificar, rotacionar e reconstruir a figura em novas posições. Por último, princípios biológicos para criar criaturas imaginárias verossímeis. Uma aplicação explícita do livro é a criação de seres imaginários que pareçam biologicamente coerentes. A proposta não consiste em fornecer fórmulas para inventar monstros ou animais fantásticos, mas em oferecer limites produtivos para a imaginação. Quando o criador entende a relação entre estrutura e função, pode combinar referências sem produzir um organismo que pareça incapaz de se mover, sustentar o próprio peso ou atuar no ambiente em que foi colocado. Por exemplo, uma criatura adaptada à escalada precisa sugerir soluções compatíveis com apoio, alcance e equilíbrio, enquanto uma forma feita para nadar deve apresentar uma distribuição corporal compatível com propulsão na água. O conhecimento comparativo permite deslocar, ampliar ou misturar características reais, preservando relações fundamentais. Isso é particularmente útil para concept art, ilustração, quadrinhos, jogos e animação, áreas em que a invenção visual precisa comunicar comportamento rapidamente. A verossimilhança não exige realismo absoluto nem fidelidade a uma espécie existente. Ela surge quando o observador percebe uma lógica entre ambiente, esqueleto aparente, musculatura sugerida e modo de locomoção. Ao enfatizar a seleção natural como referência para pensar a construção de formas, Lauricella oferece um critério crítico para a fantasia. O leitor pode perguntar não apenas como tornar uma criatura mais chamativa, mas para que servem suas estruturas e quais consequências elas teriam no movimento. Essa mudança torna o design mais consistente e expressivo. Em conclusão, Anatomia Artística 9 Mamíferos. Elementos de morfologia comparada é indicado para estudantes de desenho. ilustradores, artistas de concept art, animadores e interessados em representar animais com maior precisão estrutural. Também pode ser útil a leitores curiosos sobre morfologia animal, desde que procurem uma introdução visual aplicada e não um manual acadêmico aprofundado de zoologia, fisiologia ou medicina veterinária. Seu benefício prático está em ensinar a observar, além da pele e da silhueta, o leitor passa a relacionar proporção, articulação, massa corporal e função locomotora. Intelectualmente, o volume introduz uma maneira comparativa de pensar a diversidade dos mamíferos, mostrando que as adaptações à terra, árvores, subsolo, ar e água modificam corpos ligados por uma base comum. O livro se distingue de atlas anatômicos centrados em uma única espécie e de coletâneas de referência que apenas reproduzem fotografias. A seleção de mais de 100 espécies e a ênfase em mais de 500 desenhos colocam lado a lado a observação artística e a lógica funcional da anatomia. Em vez de propor uma memorização extensa de termos, oferece instrumentos para identificar padrões e variações úteis ao ato de desenhar. Sua concisão é uma vantagem para consulta, embora leitores que desejem explicações científicas detalhadas precisem complementá-lo com obras especializadas, como recurso de ateliê. Porém, destaca-se por transformar morfologia comparada em decisões visuais concretas, especialmente na passagem entre o estudo de animais reais e a elaboração de criaturas fictícias verossímeis. Se você quiser apoiar Michel Lauricella, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!